Em 1993, a empresa Associated Press fez uma pesquisa com crianças negras que estudavam em escolas públicas nos Estados Unidos com uma única pergunta: quem é a pessoa que você mais admira no mundo? Em primeiro lugar, houve um empate entre duas opções: Deus e Michael Jordan. Alguns anos depois, em 1996, enquanto preparava o lançamento do filme Space Jam, a Warner Bros. Encomendou uma pesquisa para entender o tamanho da popularidade do Jordan. Os resultados foram impressionantes. O estudo revelou que, naquele momento, as três pessoas mais famosas em todo o mundo eram a Princesa Diana, o Papa e Michael Jordan. Bob Scarpelli era um homem que trabalhava em uma empresa como segurança de pessoas famosas e foi segurança do MJ muitas vezes. Um dia, quando a Princesa Diana visitou Chicago, ele fez a segurança dela na parte da tarde e do Jordan no período da noite. Nas palavras dele, abre aspas: "Michael era muito mais difícil de proteger. As pessoas querem encostar nele. Em todo lugar que ele vai, as pessoas sentem que precisam encostar a mão nele." Fecha aspas. Deu pra ter uma dimensão da coisa, né? Jogadores da NBA hoje são em sua maioria celebridades, mas não foi sempre assim. Michael furou a bolha do seu esporte como poucos e mudou a forma que atletas eram envolvidos no mundo da publicidade e do entretenimento nos Estados Unidos. Esse é o tema do episódio 2 da minissérie Jordan 60, uma produção que vai se aprofundar em detalhes não tão explorados da vida de Michael Jordan no mês em que ele completa 60 anos de idade. Eu sou o Renan Ronch e vou conduzir você nessa história.
Jordan foi lá, jogou a majestade, roubou a bola. É a diferença do jogo, Michael Jordan. He became personal with me. Jordan to the circle, puts the shot in the air. Good! The game's over and the Bulls have won.
Money's gotta be the shoes.
Shoes, shoes, shoes.
Shoes, not the shoes.
I'm sure, Mars.
What about the shoes?
No, Mars.
Money's gotta be the shoes.
Deixa eu te dar um contexto sobre o mundo dos esportes nos anos 80, lá nos Estados Unidos. A grande maioria dos atletas de esportes coletivos não tinha patrocínios individuais. Não aparecia em comerciais televisivos e nem trabalhava com marcas no decorrer da vida, salvo algumas exceções. Mesmo nos esportes mais populares como beisebol e futebol americano, se achava que um atleta de um time, mesmo que seja o melhor dele, não tinha tanto poder midiático porque aparecia menos nas imagens dos jogos. Diferente de um tenista, por exemplo. E na NBA, então, nem se fala. A liga estava começando a ter um volume de jogos maior sendo exibidos na TV naquele momento. Quem teve uma visão diferente quando conheceu Michael Jordan foi o seu famoso agente David Falk. Um cara que não era muito querido nos bastidores da liga, linha dura nas negociações, mas que já havia trabalhado com atletas de outros esportes e sabia de algumas coisas. Michael era uma pessoa que, na visão dele, juntava o melhor de todos os mundos. Ao mesmo tempo que dentro de quadra ele tinha um estilo de jogo plástico e bonito e um espírito competitivo admirável, fora de quadra, ele era um jovem rapaz carismático, de sorriso fácil, bom com as palavras e autêntico. Características que ele entendia que era possível fazê-lo sonhar com voos maiores. O primeiro passo, como você deve saber muito bem, foi sobre apostar em um modelo diferente de tênis, de uma empresa que também buscava fazer as coisas de um jeito autêntico e inovador, a Nike, que ainda não era grande no mundo do basquete. A história dos sneakers vai ganhar muito espaço no próximo episódio, então eu não vou me alongar muito agora. Mas eu preciso te dizer o seguinte: uma parte grande do sucesso se deve à escolha de associar seu nome à sua marca. Como uma via de mão dupla, os Air Jordans ajudaram a impulsionar a fama de Michael fora de quadra, enquanto dentro dela ele aumentava seu valor conforme fazia história na modalidade. Essa era uma briga antiga de muitos atletas. A empresa que tinha parcerias com nomes do calibre de Magic Johnson, Larry Bird e Julius Erving se recusava a entrar nesse nível de personalização por acreditar que a ideia não vendia. A Nike acreditou. E a história fala por si só. Os tênis se popularizaram muito como itens de vestimenta casual. Rappers, atores, celebridades e pessoas que não eram figuras públicas, mas que nem assistiam basquete, queriam usar os icônicos sneakers no dia a dia. Eles começaram a aparecer em filmes, em séries, em clipes. Nomes importantes como Spike Lee e Will Smith ajudaram a alçá-los a um novo patamar. E esse sucesso fora de quadra, somado com as vitórias no basquete, criaram uma engrenagem que se retroalimentava. E fazia com que quanto mais Jordan vencia, mais se tornava requisitado por marcas que queriam se vincular à sua imagem, o que acabava por elevar ainda mais a sua fama. É importante lembrar, nesse momento, a importância que a televisão tinha no dia a dia das pessoas. Com a internet ainda não disponível em larga escala, as famílias se reuniam em torno de televisores para momentos de entretenimento e descanso. E adivinha quem estava lá o tempo todo? Jordan se tornou o garoto propaganda preferido de diversas marcas, como Nike, Gatorade, McDonald's, Coca-Cola e Chevrolet. Alguns dos comerciais estrelados por ele se tornaram ícones da indústria de publicidade, como o comercial onde Spike Lee participou como personagem Mars Blackmon, de um de seus filmes, e que tentava investigar de onde vinham as habilidades superiores de Jordan. Is it the short socks? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Shoes? Shoes. Shoes. You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Money's gotta be the shoes. A conclusão era de que it's gotta be the shoes, ou seja, só podiam ser os tênis. Outros comerciais icônicos incluem o do McDonald's, onde Jordan e Larry Bird disputam um jogo tendo um Big Mac como prêmio, e a peça da Gatorade que eternizou a frase I want to be like Mike, ou seja, eu quero ser como Mike. O astro do Bulls estava em todos os anúncios importantes dos anos 90. Mesmo o basquete ainda sendo um esporte menos popular que beisebol ou futebol americano entre os americanos, Jordan era o maior personagem do esporte e uma figura de renome mundial, criando um cenário perfeito para o maior fenômeno de mídia que o basquete já viu. E olha como é comum esse tipo de patrocínio com os atletas atuais. Dá para dizer que existe um mundo antes e outro depois de Michael Jordan nesse sentido. É importante também destacar uma outra coisa. O fato que Jordan se tornava o rosto de diversas marcas e sinônimo de excelência sendo um homem negro. Lembra de como falamos que os atletas de esportes coletivos recebiam poucas oportunidades de patrocínio? Pois os atletas negros eram ainda mais marginalizados. O Michael Jordan passou muitos anos sendo criticado por não vocalizar publicamente apoio a movimentos contra o racismo, como por exemplo seu antecessor Kareem Abdul-Jabbar fazia. Mas o fato dele transcender um sistema que gera um volume desigual de oportunidades e se colocar como uma inspiração para toda uma geração de jovens negros que não estavam acostumados a ver um herói como ele sendo venerado na TV, já foi um ato transformador. Eu vou ler aqui uma fala do LeBron James, olha só, do LeBron James sobre a importância do Jordan para sua infância. Abre aspas. Michael Jordan era como um deus para mim. Ele era um anjo enviado do paraíso. Eu usava ele para me ajudar em alguns dos meus piores dias. E há muitos dias ruins quando você cresce do jeito que eu cresci e você parte de uma família sem um pai. Todo dia que eu tinha a oportunidade de assistir Mike, me fazia sentir que eu podia superar qualquer situação. Quando você é uma criança de 9 anos e você precisa de inspiração vinda de algum lugar, o inspirador se torna seu pai, que era o que eu precisava. Se torna seu irmão, se torna seu companheiro de time, se torna seu super-herói. Quando eu crescia, meus heróis eram Batman e Michael Jordan. Fecha aspas. Deu para entender a dimensão da importância dele? A partir de 1992, sua fama alcançaria um novo patamar em escala mundial. Quando atletas da NBA foram liberados para jogar pela sua seleção, os Estados Unidos montou o famoso Dream Team, que juntaria diversas estrelas do basquete, um Magic Johnson e um Larry Bird já em fim de carreira e Michael Jordan no seu auge físico. Era um momento que a NBA também buscava uma expansão global, já consolidada nos Estados Unidos. E quando a liga estava pronta para ser consumida pelo resto do mundo, MJ era o rosto que simbolizava o basquete americano. O Dream Team disputou a Olimpíada de Barcelona como uma estrela da música em turnê, destruindo adversários e atraindo atenção por onde passou. Eles venceram seus adversários por uma margem média de 44 pontos, não tendo dificuldades nem na final contra a Croácia. Charles Barkley foi o cestinha do torneio, mas Jordan foi o centro das atenções. A lenda do maior jogador de basquete só crescia, e agora tinha uma outra geração de crianças se inspirando nele, agora fora do seu país natal. Lembra aquele papo lá do começo de que em 96 Jordan empatava com a Lady Di e o Papa no troféu de pessoa mais famosa do mundo? Pode ter certeza que o Dream Team teve muito a ver com isso. Outro acontecimento importante deixou a influência de Jordan ainda mais transcendental. Em 1992, a Nike fez um comercial de Air Jordans diferente, na qual Jordan se unia ao Pernalonga contra um grupo de jogadores de basquete malvadões. O comercial foi um sucesso, e o David Falk, o agente, teve a visão de convencer a Warner Brothers a expandir esse sucesso para um filme, que calhou de ser na época que ele se preparava para o seu retorno às quadras. O Michael Jordan topou participar sob uma condição. Competitivo do jeito que era, as gravações não poderiam interromper sua preparação para a temporada seguinte da NBA. Justamente por isso, a Warner criou o Jordan Dome, uma tenda improvisada no estacionamento dos estúdios com uma quadra, sala de musculação e tudo o que ele precisava. Jogos pegados nessa quadra eram extremamente comuns durante esse período. E o filme, como não poderia ser diferente, foi um sucesso sob qualquer ótica. A junção entre animação e atores reais não era algo tão comum, e muito menos tão popular na época. Então a experiência foi muito bem sucedida para defensores do gênero. O filme gerou 230 milhões de dólares em bilheteria e mais de 1 bilhão de dólares em venda de produtos. Teve tanto sucesso que inclusive foi discutida a hipótese de uma continuação ainda nos anos 90, mas o Jordan não quis participar. O filme, tal como os sneakers e as propagandas, fez Jordan se conectar com uma geração de crianças que não necessariamente eram tão ligadas em basquete. E claro, as fez se apaixonarem pelo jogo. Muitas crianças dos anos 90 foram apresentadas à modalidade graças a esse filme. Inclusive eu, que narro esse podcast para você, sou um deles. Com toda essa popularidade, Jordan acabou inspirando muita gente. Que todos os jogadores de basquete que vieram depois dele o tenham como espelho é bastante evidente, seja com a imitação dos seus movimentos e trejeitos em quadra, como por exemplo o caso de Kobe Bryant, ou até mesmo na adoção do número 23, escolha de dezenas de atletas da NBA como LeBron James, e inúmeros praticantes da modalidade ao redor do mundo. A mentalidade vencedora de Jordan, além de seus padrões de excelência dentro de quadra, também se tornaram um modelo para os astros da NBA de gerações seguintes, mas não apenas para eles. Atletas de outras modalidades revelaram ter se inspirado no maior jogador de basquete de todos os tempos, e não foram poucos. No tênis, é consenso que o suíço Roger Federer é um dos maiores de todos, sendo inclusive o melhor para algumas pessoas. O tenista foi um dos que diz ter se inspirado em Jordan, descrevendo o astro do Bulls como seu grande ídolo na infância. Federer já disse que assistiu os melhores momentos de jogos de Jordan todo domingo, e que sua fama era muito grande na Suíça e na Alemanha, locais onde o tenista cresceu. Vale lembrar que nessa época, assistir jogos fora dos Estados Unidos não era tão fácil, então esses compactos de melhores momentos acabavam sendo a principal fonte de notícias para muitos fãs ao redor do mundo. Outro gigante do esporte que já comparou sua mentalidade à de Jordan foi o golfista Tiger Woods, o maior nome da história da sua modalidade. Ele contou ao Golf Digest sobre uma visita que fez a Jordan quando o Bulls disputou a final do leste contra o New York Knicks. Tiger foi a um jogo no Madison Square Garden e pôde encontrar Jordan no auge da forma. Ele disse que foi muito legal poder conhecer alguém com uma mentalidade tão intensa, com a qual ele se identificava. Alguns anos antes, em 1990, Tiger tinha 14 anos de idade e era uma estrela juvenil em ascensão no golfe. Em entrevista ao Trans World Sport, ele disse que via potencial em si mesmo para ser uma versão do golfe do que Michael Jordan era no basquete. Curiosamente, ambos inclusive desenvolveram uma boa amizade depois. Em 96, com Tiger sendo patrocinado pela Nike, os dois astros se aproximaram e se tornaram bons amigos e parceiros de golfe, esporte que o Jordan adora praticar nas horas vagas desde seus tempos de jogador. Mas Jordan não inspirou apenas atletas que se formaram nos anos 90. Sua influência foi além da barreira de gerações e serviu de modelo até para esportistas da atualidade, como o brasileiro Neymar Jr. O astro do PSG conheceu Jordan em 2016 e disse estar tremendo de nervosismo quando encontrou a estrela do basquete pela primeira vez. Apesar disso, o brasileiro disse que foi um dos melhores momentos da sua vida e elogiou muito a hospitalidade de Michael Jordan na ocasião. Em 2020, Neymar ainda fez uma tatuagem em homenagem a Jordan, com um desenho em sua perna esquerda. Na imagem, Jordan segura um troféu de campeão da NBA, acompanhado dos dizeres, abre aspas, "Eu posso aceitar o fracasso, todo mundo falha em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar", fecha aspas, que é uma frase famosamente atribuída a Jordan. Outro ponto interessante sobre a mentalidade vencedora de Jordan é ver como atletas supremos de outras modalidades, como o nadador Michael Phelps, enxergam similaridades em suas abordagens. Diante da polêmica sobre os limites da intensidade de Jordan e sua relação com companheiros de time levantada pelo documentário The Last Dance em 2020, Phelps disse que se identificava. O nadador declarou que as pessoas consideravam Jordan duro demais com os colegas, mas que ele também era assim quando treinava. Abre aspas. "Mesmo sendo um esporte individual, queremos o melhor um para o outro, e eu vou desafiá-los. Quero ter certeza que vão se estressar no treinamento da mesma forma que vão fazer quando estiverem numa competição de verdade", fecha aspas, afirmou Phelps em entrevista ao Yahoo Sports. É claro que Phelps, nascido em 84, também se disse fã de Jordan quando criança, apontando as origens da sua mentalidade vencedora. Abre aspas. "Para mim, Michael Jordan era tudo quando eu cresci. Era o cara que eu queria ser. Eu queria fazer na natação o que ele fez no basquete. Na minha opinião, ele mudou completamente o jogo e o fez crescer para um lugar incrivelmente alto. É o que eu sempre tentei replicar em toda a minha carreira", fecha aspas. O Jordan se tornou um exemplo de excelência no que faz tão grande que o seu jeito de trabalhar e evoluir acabou se tornando quase um padrão do que é certo ou errado, como já falamos no episódio 1. Hoje, em 2022, esse modelo é menos visto como exemplo perfeito e os jogadores da atualidade também não são mais comparados com o Jordan da mesma forma que os seus antecessores. Mas isso não significa que Jordan não pôde influenciá-los. Em 2020, quando todo mundo do esporte estava parado em função da pandemia do coronavírus, foi ao ar o documentário The Last Dance, uma parceria da ESPN com a Netflix, que gerou um documentário utilizando um acervo de imagens inéditas da temporada de 1998. Imagens que ficaram guardadas por muito tempo, porque só poderiam ser utilizadas com a autorização de Jordan. Por muitos anos ele negou seu uso, mas autorizou essa produção em 2016. Por que especificamente nesse ano que ele resolveu autorizar? Olha, o único jeito de saber é perguntando para ele, mas foi um ano que aconteceu muita coisa. O Golden State Warriors quebrou o recorde de 72 vitórias do seu Chicago Bulls, o Curry foi o primeiro MVP unânime da história, o Kobe teve uma despedida que MJ nunca recebeu e LeBron fez história com o título daquele ano de uma maneira única. Você ouviu no episódio 1 sobre como ele era competitivo. Será que isso tudo tem um papel nessa história? Tendo ou não, o fato é que a obra colocou nas 5 semanas que foi ao ar nas televisões americanas uma geração inteira que não viu o MJ jogar no mesmo frenesi que as gerações dos seus pais estavam entre 1991 e 1998. Como a NBA estava parada, os jogadores estavam todos em suas casas assistindo o documentário, que ia ao ar todo domingo à noite com 2 episódios nos Estados Unidos, e comentando nas redes sociais, assim como fazemos assistindo as partidas deles. E olha que coisa doida, o Jordan mais uma vez criou tendências em diversos segmentos com essa produção. O termo The Last Dance entrou no vocabulário popular para sinônimo de uma última grande empreitada, usada em diversos outros contextos. Nos videogames, as partidas online utilizando os times clássicos do Chicago Bulls cresceram mais de 130%. As vendas de Air Jordans cresceram 85% no país. Marcas relançaram produtos de moda que apareceram usados pelos jogadores. Rappers colocaram histórias trazidas nos documentários em suas músicas. Era Michael Jordan de novo, mostrando quão diferente era o seu impacto midiático. Agora, juntando os temas dos 2 primeiros episódios desse podcast, é interessante reparar que apesar de todo o sucesso do documentário, a nova geração não lidou da mesma forma com o estilo excessivamente competitivo dele. O que antes era quase uma unanimidade ficou agora polarizado nas discussões mundo afora. O que não deixou de ser incontestável, porém, é o impacto absurdo de Jordan em tudo que ele toca. Jordan 60 é uma série em formato de podcast original da Unicórnio Produções. A direção, locução e revisão dos roteiros pertencem a Renan Ronch. A sonorização fica por conta de Armon Medrado e Stella Nesdrini, da Todo Canto Produções Artísticas. As trilhas foram compostas pelo Insane Tracks. O roteiro é assinado por Ricardo Romanelli. As artes do projeto são de Ellen Moreira. Na semana que vem, nos vemos no último episódio do nosso Tripeach.